Ajuda a salvar vidas. Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito bom dia, é meio-dia.
Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia.
Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia,
ressuscitou, como disse, aleluia.
Rogai a Deus por nós, aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E está na hora de atualizarmos a informação aqui na Renascença. Ao meio-dia, Vítor Mesquita, o que é que temos de saber a esta hora?
Morreu Eduardo Gageiro, fotojornalista da realidade do país e do 25 de Abril. Execução do PRR atrasada, investimentos em estado crítico mais do que duplicaram em relação a 2024.
Hoje temos um dia com algumas nuvens, 20 graus de máxima para o Porto, 25 em Lisboa e 28 em Faro. Vamos à edição do Meio-Dia na Renascença com Vítor Mesquita.
Abro com a notícia da morte do fotojornalista Eduardo Gageiro. Tinha 90 anos e uma carreira marcada desde logo por imagens históricas captadas na Revolução do 25 de Abril. A notícia da morte é confirmada à agência Lusa por fonte da família. De acordo com o neto, Afonso Gageiro, o fotojornalista morreu esta madrugada no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, em paz, rodeado pela família, com todo o carinho e conforto. Deixa um vasto arquivo de uma obra de décadas que ilustra realidades políticas, sociais e culturais do país. No ano passado, em entrevista à jornalista Maria João Costa, da Renascença, Eduardo Gageiro dizia querer ser recordado com uma máquina fotográfica na mão.
A máquina, no fundo, é a minha autodefesa. Eu nunca tive medo. Parece que a máquina me protegia. De forma que eu vejo-me com uma máquina à frente.
Eduardo Gageiro foi um dos primeiros fotógrafos portugueses a retratar o 25 de Abril. Esteve no Terreiro do Paço, ao lado de Salgueiro Maia, um dia que também recordou na entrevista.
Ouvi várias vezes, dispara, dispara. Aquilo, vi, aquilo estava muito complicado. Eu estava atrás da chamete, da bula. Simplesmente acredite, sobre a minha palavra de honra, naquele dia não estava com medo. Estava revoltado, já tinha sido preso pela PID e não sei o que mais. Isto tem que acontecer qualquer coisa. Eu estou aqui como resistente também.
Eduardo Gageiro, entrevistado por Maria João Costa, a memória de um dos fotojornalistas que mais retratou o país e as suas personalidades nos últimos anos. Eduardo Gageiro morreu esta quarta-feira aos 90 anos de idade. Para que as vítimas de violência doméstica não tenham que ser sujeitas a repetições de depoimento, deve haver um maior recurso à recolha de declarações para a memória futura, posição defendida pela Ministra da Justiça, que participou esta manhã na emissão especial da Renascença 3x2. todos dedicada ao combate ao problema. Rita Alarcão Júdice entende que se trata de uma das mudanças necessárias no terreno para poupar as vítimas e dar mais e maior eficácia aos processos.
Várias medidas que podem ser melhoradas para contribuir para uma mais melhor eficácia do processo de violência doméstica. A declaração de memória para memória futura é um instrumento que existe e pode ser mais utilizado no processo. E isso está também a ser estudado. Há uma estrutura, há uma rede que deve ser criada de apoio para que as vítimas possam sair deste ciclo de violência e possam testemunhar e possam ser verdadeiramente livres no momento em que estão junto a um tribunal, a prestar declarações a um juiz.
Declarações da Ministra da Justiça à jornalista Liliana Monteiro, à margem da iniciativa da Renascença 3 por Todos contra a Violência Doméstica. Está cada vez mais atrasada a execução dos projetos do PRR. Nesta altura, cerca de 20% dos investimentos estão em estado crítico, uma percentagem que mais do que duplicou face ao ano passado. Outros 13% dos projetos estão também em estado considerado preocupante. A Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR faz saber que, nesta altura, apenas 8% dos investimentos estão concluídos. O dinheiro guardado no banco rende cada vez menos às famílias. Os juros dos depósitos estão em queda há 16 meses. De acordo com o Banco de Portugal, em abril a taxa de juro média caiu para 1,64%, o valor mais baixo em quase dois anos. Está tudo, Inês, em rr.pt.
Muito bem, Vítor Mesquita, até já.
Até já.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois! E ainda 60 euros de oferta!
Que exagero!
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Minuto a minuto, hora a hora, isto vai e vai até às 8 da noite. Emissão de 3 por Todos, levantamos a voz contra a violência doméstica. Já passaram por aqui muitos convidados, muitos mais ainda vão passar ao longo do dia.
Olha, podemos fazer um truque de magia.
Como é que estamos? Podemos.
Vamos fazer a Ana desaparecer. Vá.
Vamos lá, mas não está, eu creio.
Para quem acompanha
no YouTube, é um bom momento agora.
Exatamente.
É procurarem 3 por Todos no YouTube. Não nos estamos a ouvir.
Então vá. 1, 2, 3. Epá, genial.
Desapareceu.
É
agora
melhores.
Só não sei se
é pena que não seja cá já o Luís.
Eu não consigo, fica encaixada. Não consigo sair daqui.
Que palermice.
Está entalada atrás do sofá. Pera.
Ana, já está. Desaparecer atrás do sofá e depois ficou lá presa, nunca mais conseguia sair. Bom, consta que temos alguém à nossa espera na cozinha e eu convites para a cozinha nunca recuso.
Nem eu. Portanto, mesmo sem saber quem é.
Vou pôr aqui uma música, também não sei quem é, já vamos descobrir.
Eu sei quem é, mas vou fazer de conta que não, que não sei. Eu sei.
Dá uma pista.
Então, ele trabalhou num programa com a Inês.
Trabalhou
no programa com a Inês.
Nunca vi Inês trabalhar.
Não, ele trabalhou. Inês não.
Foi no Hell's Kitchen.
Começa a ter uma desconfiança de quem possa ser.
Espero que não seja o Daniel.
Três por Todos, aqui estamos pelas vítimas de violência doméstica. Ajude-nos a ajudar as vítimas de violência doméstica. Como? Como é que podemos ajudar?
Pode desde já ligar para o 761 10 33 33. A chamada custa apenas 1 euro mais IVA e vai direto esse valor para a PAV para poderem ajudar. Temos vindo ao longo da manhã a perceber como é que ajudam efetivamente estas pessoas. Portanto, vou repetir, 761 10 33 33. Precisamos muito destes donativos.
Por favor!
Para continuarmos a ter energia para estar aqui durante horas e horas.
Chamadinha a chamadinha, vamos conseguir chegar a um valor assim de que nos orgulhamos, tenho a certeza. E há mais uma coisa.
Que é o quê?
Quando ligam para o 761 10 33 33, há uma voz do outro lado, muito simpática.
És tu?
Eu não disse nada. Vamos descobrir quem é que está na cozinha.
Desde el cielo, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. paquetes para amarte, no quiero ver nada imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás, imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Já Olá. Cá estamos, já cá estamos na cozinha. Aliás, como acho que se consegue perceber quem nos ouve.
Casa do Eco.
Casa do Eco, exatamente. Sim. E já descobri quem é o meu velho colega de Hell's Kitchen. Bom dia, Marco Costa.
Olá, bom dia.
Olá,
Marco.
Bom dia.
Olha,
às três.
Obrigada por vires. Vieste cá fazer o quê?
Olha, eu vim cá, pensei assim, uma maratona de tantas horas, precisam de um docinho para dar aí uma força. Então vim trazer um geladinho, que eu agora estou com uns gelados muito bons, e pensei, vou lá dar uma força extra para elas aguentarem cheias de energia e sorridentes para esta causa tão bonita.
Tem gelados com o teu nome? Gelados com, Marco Costa?
Não assinei não, mas ela podia estar, eu estava a ver ela, o que é que ela me quer fazer ao microfone, mas não ia dizer nada.
Está
até a sentir bem, continua, bora.
Era muito estranho, mas o Marco tem o seu próprio microfone, ainda assim a Inês quis também dar o
sim.
O Marco tem aqueles microfones do professor de Zumba, não é? Que já estão acoplados à cara dele.
Mas deixa-me...
Eu para garantir que pus-lhe o microfone à frente também.
Não, pois sabes que eu também falo baixo, então era para garantir que se ouvia bem. Obrigado.
Tu és muito discreto.
Não.
Como se chamam os teus gelados? Quero saber, tem nome italiano, porque o gelado que se preza é Costini.
Não, tenho italiano, porque eu sou português, mas tenho vários sabores de gelados. Claro que vou-me adaptando aqui às modas e acabei por fazer também gelados de pistache, está tão na moda.
Está muito.
Então trouxe para vocês experimentarem. Tenho gelados desde de fruta, mas eu trouxe um perna de pau, que é o gelado preferido da minha filha, então...
Mas um perna de pau feito por ti?
Sim.
Ah, uau!
É incrível, é muito bom. Acho que ainda é melhor, mas não posso dizer isso, eles ficam chateados. Estou a brincar. Pelo menos é mais barato para mim. Tenho de cheesecake de maracujá, frutos vermelhos, chocolates Kinder, tenho...
E onde é que as pessoas podem comprar? Na tua receita?
Na minha loja,
nas
receitas com segredo. Podem comer só um gelado, temos uma grande esplanada agora no verão que convida as pessoas a virem comer um geladinho, ou se quiserem vá para casa nas medidas de litro que eu trouxe para vocês, se quiserem experimentar.
Ora, muito bem. É bom, quer dizer, vamos
agora,
com elas cá.
Muito giro, estou a ver aqui copinhos, estou a ver colheres. Agora,
os
gelados que é bom, não
estão a gelados estavam à vossa espera.
Ah, espera, isto chama-se Receitas com Segredo.
É o nome da loja do Marco.
Vamos lá.
Então, peraí. Que maravilha.
Olha, não dizes as coisas. Porque há pessoas que nos estão a ver em direto e estão a ver aqui os copinhos e tudo e estas caixinhas. Para quem nos está apenas a ouvir, são caixas mesmo destas térmicas.
São caixas de litro.
Podem abrir, exatamente.
Abram lá para nós provarmos. Claro. Ó, Marco, enquanto elas abrem as caixas, agradecer-te por teres aceitado este convite de estar aqui connosco. Porquê é que decidiste aceitar e estar aqui nesta iniciativa?
Olha, decidi para já parabéns. Não, eu estava a gostar. Eu sei esse lado de jornalista que tu tens, que é incrível, e mais uma vez parabéns, Inês. Mas, decidi aceitar primeiro parabenizar-vos por esta iniciativa, que é realmente uma iniciativa que dá voz a tantas pessoas que não têm coragem de falar alto pelo que estão a passar. Mas...
conto os dias para mim, com a mala arrumada já quase não cabia, saudade acumulada, do azul vejo o jardim, mesmo por trás da asa maior é a janela que eu estou a chegar a casa. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira, poder voltar. Maior a janela que eu tô a chegar, por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. O mar, gente, só diferente, um monte de botão, não me provoca nada, não me convoca.
Escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa.
Estamos juntos.
Renascença. Música para sentir. Informação para decidir.
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't
Tracy Chapman a tocar aqui na Renascença. Muito boa tarde, meio-dia, 20 minutos. Tivemos aqui um problema de corte de luz.
É verdade. Olha, não sei onde é que ficaram na conversa que estávamos a ter aqui na cozinha da casa do Três por Todos. Estamos à conversa com o Marco Costa. E, portanto, Marco, não sei onde é que as pessoas ficaram, mas ias passar aqui uma mensagem importante sobre esta questão da violência.
Olha, peço desculpa por este riso neste tema tão sério que é, mas a Inês fez-me rir. Eu aceitei vir aqui muito para também dar um pouco a voz aos homens que passam pelo mesmo, a não terem vergonha. Eu sei que é difícil, porque o homem parece que é sempre mais difícil de assumir que está a passar pela situação.
E de acreditarem nele também, não é?
E não ser aquele tema de chacota, não é? Acho que é aquele gozo, como é que tu te deixaste apanhar?
Exatamente.
E depois o homem, porque imagino, um homem que apanha de uma mulher, teoricamente, os homens são mais fortes, teoricamente, há de haver exceções, são mais fortes fisicamente que as mulheres. Uhum. Uma mulher, à partida, não se consegue defender. Isso estivemos a falar de violência física, porque a violência também é psicológica.
Claro.
Alguém que nos tenta rebaixar, às vezes com palavras, até custam mais do que violência, agressão. Mas o homem, se uma mulher lhe bate e não se defende, às vezes fica aqui um bocado aquilo...
É um terreno perigoso, sim. Mas tu conheces algum caso? Já tens algum amigo que tenha passado por isso?
Tive um amigo muito próximo que passou por isso, que quando foi à polícia riram-se. E imagina, um homem já é difícil assumir.
Ter essa coragem de pedir ajuda.
É difícil. Ou seja, todos os homens deviam ser capazes, mas é difícil um homem ser capaz de é quase como... Não, ferir o ego de eu apanhei, ok? E é importante que o façam, porque uhum. não tem o ego ferido. São homens que sofreram de violência e que não se viraram à sua companheira, são grandes homens, mas façam qualquer coisa
para isso acabar. Sim, para isso acabar, até porque senão a situação vai escalar, claro. E pode acabar muito mal.
E já hoje tivemos aqui um comissário da PSP a falar precisamente de agentes especializados da PSP, onde provavelmente que recebem uma caixa e não se vão rir de ninguém, tenho a certeza. Entretanto, Ana Galvão, já tens aí companhia também?
Tenho, sim, senhora. Aqui estou na nossa salinha com a Teresa Tavares, conhecidíssima atriz, também apresentadora de televisão, que foi em tempos, sim, senhora. Olá, Teresa. O que te liga a esta causa? De que falamos nestes três dias?
Olha, a enorme importância de toda a gente ter consciência e perceber que isto é gravíssimo, que os números em Portugal são assustadores. Ter consciência também que os números nem sequer correspondem à realidade, porque existe ainda muita vergonha. E há pouco falava lá fora, havia aquela questão histórica do entre marido e mulher não se mete a colher e tudo mais, e portanto era um crime que nem sequer era considerado crime em primeira instância. E depois há sempre essa vergonha e tudo mais. E portanto temos de ganhar consciência que isto é um flagelo. Que é um crime que lá porque acontece dentro de portas não tem menos gravidade, antes pelo contrário, e temos de estar alerta também porque os números são assustadores nas novas gerações e estão a crescer.
Nos mais novos, tu tens proximidade com algum caso? Porque às vezes quando somos conhecidos há uma tendência, através das redes sociais, eventualmente, das pessoas desabafarem. Acho que é uma coisa normal, acontece habitualmente.
Sempre eu fiquei mais ligada a este tema porque já fiz algumas personagens que passavam por questões de violência doméstica e de repente tive muitas reações. Reações, no meu caso, todas de mulheres na primeira pessoa. Quando me estava a preparar para as personagens, falei com muitas mulheres, falei com elas... Ouvi as histórias, fiquei muito impactada pelas histórias na primeira pessoa, obviamente. Também pelo facto das pessoas reagirem ao meu trabalho e me contarem histórias na primeira pessoa.
Aliás, nós falámos aqui hoje, repara, com a Joana Dias, que é a autora
de uma das séries que eu fiz.
De uma das séries que tu fizeste. Chama-se A Mim Nunca, é uma história pessoal que aconteceu à Joana e que ela acabou por transformar num podcast e depois numa série de televisão que tu protagonizaste e fizeste de Joana. Rapidamente, o que acontece à tua personagem nesta, que é verídico, não é? O que é que se passou com a Joana?
A Joana é vítima de uma situação de violência doméstica, a situação começa
a escalar
e é importante perceber também que as coisas não começam Ou seja, que um agressor pode não ter a cara do vilão de um filme.
Claro, pode
Olá,
ser muito...
sou agressor.
Porque às vezes nas conversas há um bocadinho isto de, ok, a pessoa, como é que tu não percebeste que ele era um agressor?
E pelo contrário, muitas vezes são muito sedutores.
Exatamente,
até, não é? E
claro.
É uma manipulação de que a pessoa não muito, se apercebe, não é?
E serem muito. As pessoas sentem-se muito amadas. Exatamente. E com imensa atenção. Foi uma coisa que eu encontrei em comum com todas as pessoas com quem falei. E também com o trabalho que fiz. É, são sempre personagens, sempre, não quero generalizar, porque isto é terrível, mas. Muitas vezes os agressores dão imensa atenção às vítimas, fazem com que elas se sintam muito especiais, amadas e tudo mais. E vai-se descendo ali uma teia que depois chega a sítios de violência. Violência não só física, mas também violência psicológica e sítios muito graves. E também acho que é importante dizer, e isso eu já assisti de perto, fora dos papéis, que... As pessoas, quando estão a passar pelas coisas, nem sempre percebem logo que estão a ser vítimas de violência. Portanto, eu acho que tem de ter essa empatia com as vítimas e não aquela... Acho que acontece muito hoje em dia ainda, aquela coisa do... Mas porquê que não fez logo queixa?
Porquê que não vai embora?
Mas porquê que não se vai embora? Mas... Calma. As coisas não são assim preto e branco. Acho que também é importante, já que estou aqui convosco nesta emissão, e parabéns, porque acho mesmo importante falar sobre este assunto... Há uma coisa muito importante, eu não sei se as pessoas todas têm consciência, é que neste momento em Portugal, quando as pessoas apresentam uma queixa, são as mulheres que saem de casa, se houver um caso de perigo. Bem, sei que não se pode acabar aqui com a presunção da inocência e que até uma pessoa ser considerada culpada é inocente. Portanto, eu não estou a dizer que todas as queixas vão dar no...
Redundarem, claro.
Mas a maior parte das pessoas não faz uma queixa, não inventa queixas, vamos ser sinceros. Há uma esmagadora maioria de casos que são verdade, obviamente, e há uma pequeníssima minoria de casos em que, enfim, que aconteceu qualquer coisa. Mas, quando as pessoas apresentam queixa, saem elas de casa. Eu falei com várias mulheres que mudaram de distrito.
Ou seja, a pessoa que não tem culpa é que tem justamente. O elemento que é disruptivo
e
na vida.
E tem que iniciar uma vida nova, às vezes noutra cidade.
Noutra cidade, às vezes noutro distrito, muitas vezes com filhos. Isto é muito pesado para as pessoas que são vítimas. Eu acho que temos todos de ser sensibilizados e se calhar de arranjar outra forma de lidar com isto.
Obrigada. Muitas dessas pessoas pedem ajuda à APAV. E é por isso que cá estamos também.
Exatamente. E para ajudar essas pessoas é que temos este número, 761 10 33 33. Ligue. Não costumamos pedir muita coisa,
Ligue.
Mas desta vez pedimos. Chamadinha a chamadinha, uma chamadinha aqui, uma chamadinha ali. É um euro mais IVA, mas todos juntos acho que conseguimos chegar aqui a uma soma boa, não é assim, uma quantia generosa.
Meio-dia e 27. Boa tarde.
No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto MyLabel. Escolha acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira, de 28 de maio a 9 de junho. Limitado ao estoque existente.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos a olhar por si.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Porto Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Qual é a melhor solução para o jardim?
Leroy Merlin.
E a resposta
está certa!
Quando o exterior pede uma renovação, só há uma solução. Até 17 de junho, aproveita até 40% de desconto em produtos de jardim. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt.
O caminho que a tua mão nunca...
nunca esqueço, nunca. Em vão trampolim no meu coração, sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão. Trampolim no meu coração, vem pousar. Deixa-me acolher, o meu olhar é teu. Começamos no chão, se for para chegar ao
na casa do Presidente em Monsanto, em Lisboa, nesta emissão especial do 3 por Todos, para levantar a voz contra a violência doméstica. E agora juntamos mais uma voz à nossa, que é quem?
Então, eu, para já, é o convidado número 32. Convém marcar que já entrevistámos 32 pessoas.
É verdade, cada vez mais perto dos 300. É Miguel Costa.
Miguel Costa, olá, Miguel.
Bom dia, bom dia.
Bem-vindo.
Eu sou muito feliz aqui convosco. Apesar de termos todos um passado também em comum junto, não é?
Ai, que susto, agora já está.
Não, não é nada.
Nunca
é um passado bom, é um passado bom. E queria dar-vos parabéns, grande iniciativa, mais uma vez. E, infelizmente, mais necessária do que nunca, diria eu.
Olha, tu és pai de duas miúdas.
Duas
miúdas. Acredito que o que se passa hoje em dia, em que vemos algumas coisas que já tomávamos, se calhar, por garantidas, alguns retrocessos, não é? Na maneira como olhamos para as
bastante.
Mulheres, como a sociedade olha para as mulheres. É uma coisa que te preocupa, que te deixa apreensivo?
Preocupa-me bastante, ainda por cima, quando nós sabemos que eu, que gosto muito de redes sociais, vejo hoje em dia um efeito perverso, que é o soundbite exponencial de vozes que influenciam uma data de miúdos e com discursos completamente retrógrados e muito violentos e agressivos sobre as miúdas, sobre as mulheres. E isso era uma coisa que eu cresci pouco, não é? Mas num sentido evolutivo. E hoje em dia o que vemos é um retrocesso brutal.
Parece que o trabalho em casa
parece que o trabalho foi...
Mas até
não serviu para nada.
Não é assim que se faz, não é?
Em ti próprio, acredito que também tenhas te dado conta de mudanças de comportamento. Nós todos, ao longo do tempo, não é? Porque recebemos
certo.
Mais informações e falamos cada vez mais.
Certo, eu acho que é fácil nós deixarmos levar um bocadinho pelo discurso bélico, às vezes também na ação e na reação. Eu hoje em dia tento o oposto, até porque as minhas filhas começam a consultar as redes sociais, que é um discurso um bocadinho mais calmo, bem-humorado também, que eu gosto, por isso é que eu gosto muito de vocês e por isso é que nos damos tão bem. Podemos
mas
brincar uns com os outros, mas tentar
não antagonizar,
não antagonizar que... e não criar esse rastilho
não, mesmo...
que eu sei que vai ser cavalgado por essa malta que está só à espera do pretexto.
Mas eu acho que aquilo que a Ana estava a perguntar é mesmo, às vezes, um bocadinho aquela boca que se diz, um bocadinho a brincar do vais ter uma menina, já, é melhor comprar já uma caçadeira.
Andas a pagar tudo o que
aquela
fizeste.
Aquela ideia de que tens que
aprovar
sim.
o teu genro.
Que ela tem que ser defendida, dois,
exatamente.
Que é preciso, não é?
Eu acho que é o oposto. Eu acho que é como vocês, houve uma pessoa que disse que os homens abriram-vos oportunidades a vocês. Brilhantemente, eu é uma pessoa com quem até me dou bem e estranhei um bocadinho esse comentário. E gosto dessa pessoa à mesma, e um dia devemos de falar sobre isso. Aqui a questão é mesmo: eu acho que o mundo é muito melhor se o homem e a mulher tiverem a igualdade de oportunidades, o mundo visto da mesma maneira e as regras serem iguais para todos. Portanto, eu não acho nada a mulher um ser inferior, acho que o sexo forte é o feminino, tem a capacidade de gerar outro ser, coisa que nós homens não temos, por exemplo, e são igualmente capazes como daquilo que nós fazemos também, com as respectivas diferenças, ok, mas isso é o que embeleza um bocadinho o mundo.
Oh Miguel, tu andas muito de norte a sul do país.
Ando.
E esta realidade da violência doméstica e destes contextos, às vezes, quando saímos um bocadinho da nossa bolha, não é? De Lisboa, das grandes cidades, encontramos outras realidades diferentes e difíceis.
E ainda bem que falas nisso, eu nunca vou expor os meus convidados, mas até no registro novo do Alô Portugal eu tenho a oportunidade de passar mais tempo com as pessoas, que era uma coisa que eu sentia a falta. Eu gosto de aprender com a história de vida,
sim,
dos outros.
Era só um direto de dois minutos,
fora,
não é?
Exatamente. Fora do meio urbano ainda há a presença, e as pessoas tentam não falar sobre isso à frente das câmaras, sente-se uma pressão grande sobre a mulher como um ser subjugado, inferior em relação ao homem. Pois. E isso é algo que tem que mudar. Agora, eu, como estava a dizer, cresci a ver um mundo melhor nesse sentido, com muita coisa por fazer, mas a evoluir. Hoje em dia preocupa-me porque vejo o retrocesso e vejo o oposto a essa tendência. Eu acho que começa em casa, com todos nós, eu já disse isso, com a empatia com os nossos filhos, e explicar que é aí que se semeiam bons valores e o respeito pelo próximo, seja mulher, homem, quem for, e tentar dotar as minhas filhas de autoestima suficiente para saberem lidar com isto, e já falamos de muita coisa que lhes aparece também pelas redes sociais.
E que tu ajudas a traduzir, não é?
A traduzir um bocadinho, sim.
Ok. Miguel, muito obrigada.
Obrigada.
Ficava aqui amanhã toda convosco, mas
eu sei.
Quero dizer, dar-vos os parabéns. Obrigado mesmo pelo que estão a fazer.
Obrigada, obrigada.
A
daqui a pouco
beijinhos.
Nós vamos ter de explorar um pouco mais a casa. Eu já fui à dispensa, adorava ir para os quartos.
Olha, por exemplo,
fui no jardim. Fui lá dentro à cozinha, que era eu gosto sempre muito de ir ver o que é que há na cozinha. Já espreitei a dispensa também, mas sim, quartos ainda quero ir lá saber.
Olha, quero, por exemplo, levar Mafalda Castro e Rui Simões para o quarto.
Para eles fazerem a sua...
Por acaso, eu acho que eles vêm numa de almoçar connosco. Mas quiseres almoçar no quarto, com um tabuleiro...
Mas eu percebo, é que eles têm um podcast chamado Bate-Pé, então a Ana remeteu aqui logo para... Ah, vamos levá-los para o quarto.
Ela tem más intenções.
Bom, daqui a nada, conversamos com Margarida Rebelo Pinto.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive.
Não imaginam
gatas,
como
de rastos.
Como eu gosto disto.
Então, antes de falarmos com a nossa próxima convidada, só que tinha aqui uma sugestão, que é um quarto para uma, mais ou menos, não é?
Sim.
As pessoas agora vão almoçar, têm alguma disponibilidade, pega no seu telefone e marca 761-10-33-33 e põe os colegas todos a marcar esse número também.
Por favor.
E todos juntos contribuem. Cada chamada vale 1 euro mais IVA que vai reverter aqui para a nossa causa, que é ajudar as vítimas de violência doméstica.
É isso mesmo. Estamos aqui em direto 3 dias até sexta. Dormimos aqui nesta casa. Não vemos ninguém, só aqui o pessoal que está
connosco. Os que nos vêm
connosco.
Visitar. E por isso, 300 pessoas. Eu vejo muito mais gente do que num dia normal.
Vamos ficar muito felizes se as pessoas... Se não, vamos ficar muito deitadas abaixo. Assim, as pessoas têm de contribuir, se faz favor.
Exatamente. Ora bem, é uma emissão das 3 da manhã praticamente o dia todo, mas os nossos colegas da Renascença também cá estão, nomeadamente a Inês Nogueira, que nos faz
olá,
companhia.
Boa tarde.
Olá. A partir de agora, olá.
Como é que vocês estão? Estou a aguentar bem. É que estou a ouvir desde as 7, praticamente.
Olha, então diz-nos tu como é que nós estamos.
Acho que estão maravilhosas.
Era o
que
nós
queríamos
ouvir.
Acho que são umas gandas bravas por aquilo que estão aqui a fazer.
Ah, pensava que ias dizer umas grandes brasas.
Mas... Também são.
Também não
é um 2-1, é um 2-1.
Inês, antes de mais, bem-vinda à Renascença. Foste das nossas aquisições mais recentes. E és uma espécie de enviada especial à juventude. Pelo menos é assim que eu te vejo. Tu vinhas da Mega.
É a nossa correspondente.
De uma rádio jovem.
Na Jovem Lá, verdade.
E queria-te perguntar se sentes que é uma realidade cada vez mais presente, a violência no namoro. E se estranhas o facto de haver miúdos e miúdas muito novos que já consideram quase normal que haja um controle de um membro do casal sobre o outro, etc.
Infelizmente, sim, parece que a violência no namoro é quase o início da violência doméstica, não é? E cada vez assistimos a mais relatos, por exemplo, nas redes sociais, em que temos consciência de que cada vez mais novos começam a colocar-se em situações de submissão e quase como se fossem diminuídos na relação, e isso é uma coisa terrível de se ver e de se viver, presumo eu.
Inês, tu daqui a nada vais tomar ali as rédeas da nossa emissão online, porque enquanto nós estamos aqui no ar, na rádio, sempre que vamos para música, quem veja a emissão no YouTube e de vez em quando nos simultâneos com a SIC Mulher, vê uma outra emissão, uma emissão paralela, o que é que vai acontecer por lá?
Olha, estou à espera de receber os vossos convidados, que já vi que é um leque assim, muito, muito bom, portanto estou à espera de conversar com eles, saber como é que foi aceitar este desafio da vossa parte, porque é um desafio de loucas, não é? Mas que muito bem conseguido, e espero conseguir saber qual é que é o objetivo desses convidados ao virem até aqui e apoiarem esta causa tão nobre.
Muito bem, portanto podem acompanhar a Inês agora através do streaming que temos em direto no YouTube. Como é que chegam lá? É muito fácil, é só irem às nossas redes sociais e ao site da Renascença também. Até já, Inês, e obrigada.
Muito obrigada.
Estamos a aproximar-nos do final desta hora. Hoje, daqui a nada, temos edição alargada da Bola Branca, como sempre, ao meio-dia e 45, e por isso antecipamos ligeiramente um resumo do que foram estas últimas 3 horas de 3 por Todos. Vamos lá?
Vamos lá.
Junte-se ao 3 por Todos.
E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Então é, esta hora estávamos a caminho de casa já, não é?
Olha, amiga, isso agora já não interessa nada. Agora é para a frente, é que é caminho. Nós estamos aqui até às 8 da noite neste primeiro dia de 3 por Todos. Porquê que o convidado que está à nossa frente não tem um dorsal? Tem? Ai, tem sim, tem sim.
É
o convidado 17.
É para saber,
pela voz já sabemos que é Zé Coimbra.
Um restaurante em Miami serve um cocktail dentro de uma carteira Hermes.
É verdade.
É verdade. Sabias mesmo, professor?
Não, estive lá a ver, não. Não sabia, mas achei que era coisa para fazerem em Miami.
É verdade.
Pus-me à noite na janela.
Eugénia Contente e a Ana Bacalhau.
Também é importante dizer a quem está de fora e a quem assiste e percebe que há violência doméstica para não ficar passivo.
Meter a colher.
Meter definitivamente a colher.
Silvia Alberto.
Olá, bem-vinda. Olá, bom dia.
Com máquinas. 22.
A vergonha era muita, porque numa vez em que o som era mais
forte,
fomos bater à porta e disseram que, peço desculpa, vou baixar a televisão. Era a novela.
Rita Ferro Rodrigues, bem-vinda.
Olá.
Nossa convidada número 24.
Bom dia, não é normal passar numa televisão em horário da manhã, em loop, imagens de uma mulher a ser agredida e esfaqueada.
Estamos a falar deste caso recente.
Estamos a falar deste caso recente. Eu acho absolutamente obsceno. Acho juízo, que é a verdadeira pornografia.
Ana, esta aqui pode cheirar um passinho de...
coentros.
Não, um passinho
salsa.
De salsa. Salsa,
um passinho coentro, essa famosa dança de salão.
Quer dançar com o coentro.
Luís de Matos, na despensa.
Um homem que despensa apresentações.
Ah, nem mais.
Quando eu digo que a culpa é nossa, é porque eu acho que quando uma nova geração nasce, ela não vem estragada. E por isso mesmo, isso leva a que tenhamos que usar imensa força, esforço, podíamos usar algum desse esforço para melhor prevenir esse problema. Portanto... E explicar às novas gerações, de facto, essa questão básica do respeito mútuo.
Já cá estamos na cozinha. Bom dia, Marco Costa.
Olá, bom dia.
Olá,
Marco.
Bom dia.
Olha,
às três.
Obrigada por vires. Vieste cá fazer o quê?
Pensei assim, uma maratona de tantas horas, precisam de um docinho para dar aí uma força. Então vim trazer um geladinho para elas aguentarem cheia de energia e sorridentes para esta casa tão bonita. Ei,
Miguel Costa, olá, Miguel.
Bom dia, bom dia.
Bem-vindo.
Eu sou muito feliz aqui convosco. O sexo forte é o feminino, tem a capacidade de gerar outro ser, coisa que nós homens não temos, por exemplo. E são igualmente capazes como daquilo que nós fazemos também, com as respectivas diferenças, ok? Mas isso é o que embeleza um bocadinho o mundo.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Vamos agora à edição Bola Branca com nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada, com mais conforto e tecnologia.
Branca. A atualidade das seleções, o efeito Liga das Nações, terá ou não peso no futuro de Roberto Martínez e no de Francisco Neto? E há mais um clube brasileiro que tentou Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes.
São os destaques da edição alargada da Bola Branca que arranca agora na Renascença.
Boa tarde, o futuro de Roberto Martínez em jogo na Liga das Nações. O Jornal Record escreve que só um triunfo na competição salvará o espanhol do adeus ao comando técnico de Portugal e aponta José Mourinho e Jorge Jesus como possíveis escolhas do presidente Pedro Proença. Em dia de jogo importante das meias-finais com a Alemanha, esta noite em Munique, pergunto ao enviado da Renascença, Luís Aresta, que está no hotel da seleção, como foi recebida por aí esta notícia. Boa tarde, Luís.
Boa tarde, João Fonseca. Com algum desconforto, obviamente, mas é garantido que não haverá qualquer desmentido ou uma simples reação a essa manchete do Record. Isto, repito, apesar do desconforto que provocou. O Presidente da Federação, Pedro Proença, está aqui no hotel, junto dos jogadores e de Roberto Martínez. Com eles estão dois diretores, Tony e Domingos Paciência, bem como João Vieira Pinto, que acompanha mais diretamente a Seleção Nacional. Aqui fora estão, desde o início da manhã, várias dezenas de adeptos, fãs da Seleção Portuguesa, e não são apenas imigrantes, falo de uma paleta multinacional, multicultural, dominada por camisolas com o nome de Cristiano Ronaldo, isto na expectativa do tal pequeno autógrafo que possa surgir, e não é certo que surja. O almoço estará a terminar, a saída para a Arena de Munique foi antecipada em 15 minutos, vai acontecer às 17h45, hora portuguesa, 2 horas e um quarto antes do jogo. Martínez esperou por hoje para elaborar a lista de 11 que vão entrar em campo. Se não houver novidades de última hora, Portugal irá jogar com Diogo Costa, Dalu, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes, ainda Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.
Luís Aresta, o enviado da Renascença Bola Branca, ouviu Humberto Coelho, vice-presidente, que acompanhou a chegada de Martínez quando este rendeu no cargo Fernando Santos. O ex-dirigente, o insucesso no torneio, diz o ex-dirigente que o insucesso no torneio não deveria ter um caráter decisivo para o espanhol, embora reconheça que os resultados têm peso nas decisões.
Não faz sentido nenhum, até porque o selecionador em 28 jogos perdeu um jogo, portanto eu acho que a imagem que ele tem é ainda por cima um selecionador competente e já mostrou isso. Agora, claro está que nestas coisas do futebol é assim, o ganhar é o mais importante e temos que saber isso. Agora, o que acontece é que temos que fazer tudo para ganhar e, portanto, e se for assim, acho que as coisas poderão decorrer normalmente. Agora, como eu digo, no futebol, a gente nunca sabe o dia da manhã.
Humberto era o selecionador da última equipa portuguesa a vencer a Alemanha, foi há 25 anos no Europeu 2000, e é possível, diz, repetir.
Eu acredito, porque nós temos, claro está, que a Alemanha é uma grande equipa, uma equipa com grandes jogadores, e eu, claro está, que mas Portugal bate-se agora com qualquer equipa, e, portanto, tem jogadores a jogar nas melhores equipas do mundo, e, logicamente, que esperamos que as coisas sejam favoráveis para o nosso lado. Mas é preciso ter intensidade, é preciso ter agressividade, é preciso jogar em equipa. Portanto, isso é fundamental.
Humberto Coelho, ex-vice-presidente da Federação, ao jornalista João Filipe Cruz. Alemanha-Portugal, 8 da noite, relato na Renascença. Desilusão no futebol feminino, a derrota pesada com a Bélgica por 3-0. Ontem, na Madeira, atirou com a seleção portuguesa para a 2ª divisão da Liga das Nações. A um mês do arranque para a fase final do Europeu, onde as esquinas voltarão a jogar com belgas, espanholas e ainda com a Itália, Nuno Cristóvão, antigo selecionador, rejeita avançar-se já para uma mudança no comando técnico, fechando assim um ciclo de 11 anos de Francisco Neto.
Foi debaixo da liderança do Francisco Neto que a seleção passou numa situação muito baixa em termos do ranking mundial da FIFA, da posição 40 e qualquer coisa para se situar próximo dos 20 primeiros. Agora, momento a momento, e o futebol é um momento, tem que ser sempre avaliado entre aquilo que são os objetivos da federação e os alcançados ou não alcançados, e ver qual é a melhor solução. Neste momento, estar a trocar a equipa técnica parece-me desajustado e não sei se teria algum benefício.
O ex-técnico nacional confia que até ao arranque do Europeu, em julho, a equipa nacional saberá contornar o atual momento negativo.
Não é a primeira vez que a seleção portuguesa tem resultados negativos. Conseguiu sempre superar essa situação, mas é inegável que a moral da equipa não está em cima e, portanto, quero acreditar que as jogadoras, a equipa técnica e todo o staff vai querer dar a volta por cima no sentido de voltar a ter resultados mais positivos.
Nuno Cristóvão, jornalista Pedro Castro Alves. E atenção, informação acabada de chegar à redação de Bola Branca, pode garantir que, salvo qualquer desastre desportivo ou por vontade própria de Roberto Martínez ou Francisco Neto, estes deverão cumprir os seus contratos, o espanhol até ao Mundial de 2026, o português até ao Mundial de 2027. Sub-21, grupo fechado por Rui Jorge, a 2 dias da viagem, a equipa portuguesa fez esta manhã na cidade de futebol o penúltimo treino em solo nacional. Na sala de imprensa esteve Lourenço Henriques, central do Varzim, que projetou no Sub-21 a qualidade que é apontada aos Sub-17 que conquistaram recentemente o europeu.
Acho que podemos comparar a seleção sub-17 neste momento. O mais forte é o coletivo. O individual só sobressai se o coletivo estiver muito forte, e nós estamos muito unidos e muito fortes para poder fazer uma grande competição e poder trazer o caneco para casa.
Lourenço Henriques, a estreia no europeu da Eslováquia está marcada para o próximo dia 11 de junho. É um Portugal-França. Benfica e Futebol Clube do Porto preparam sua participação no Mundial de Clubes, ambos desfalcados com os internacionais. Os Dragões voltaram ontem ao Olival após folgas. Domingo há jogo de preparação com o Riga. Nas Águias, cumpridas as miniférias, o Seixal recebe o plantel de Bruno Lage. A competição, que arranca a 15 de julho, com Cristiano Ronaldo na calha para representar um dos emblemas que vai estar presente. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, foi o mais recente dirigente a admitir que tentou o capitão da seleção portuguesa.
Eu dou muito bem, falo, uma pessoa que eu ligo e me atende, vice-versa, que é o Jorge Mendes, que é o empresário, foi do Cristiano Ronaldo a vida inteira. Enfim, hoje acho que não é o empresário direto, mas toca lá a vida dele, o dia a dia. Eu liguei para ele e falei: olha, eu queria saber de você se existe alguma possibilidade do Cristiano pensar em jogar o Mundial de Clubes, porque o clube, ele não está mais no clube que vai jogar e etc. Se ele falou com você, se ele comentou com você, ele foi muito claro comigo, falou: presidente, ele não tem nenhum interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro.
A declaração de Cristiano Ronaldo e de Jorge Mendes a Mário Bittencourt, o presidente do Emblema Carioca. Ponto final nesta edição de Bola Branca. Mais logo, já sabe, há um Alemanha-Portugal meias finais da Liga das Nações para acompanhar aqui e em rr.pt. Onde estão estas e outras notícias? Boa tarde e bom almoço.
Até já, João Fonseca.
O profissional passa o dia todo. Então, é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Uma barrita. Dois batidos de proteína. Três.
Pesques! E o treino continua. Descubra a gama de nutrição desportiva Ocean.
Ocean, militantes do bom, são e local.
A cantar sozinho no carro?
Nós sabemos o que isso é. Renascença, música para sentir.
E estamos a poucos minutos da uma da tarde. À uma atualizamos toda a informação aqui na Renascença com o Vítor Mesquita. Entretanto, eu perdi a Ana, perdi a Joana, só estou aqui eu, Inês Lopes Gonçalves. Onde é que vocês estão?
Eu estou aqui no hall de entrada da nossa casa, Inês, porque comecei a sentir um cheiro estranho a vir da cozinha. E digo-vos, não, é um cheiro bom.
Outra vez? O Miso ataca outra vez?
Outra vez o Miso. Então não é que vou dar com a Ana Galvão ao fogão.
Pois claro, claro.
A cozinhar. O que é que estás a fazer?
Estou a cozinhar miso, que é uma sopa feita com soja fermentada, uma pasta de soja fermentada. Bem, deixa-me só contextualizar aqui. Sim. Há uma grande celeuma nas 3 da manhã. É um motivo de grande discórdia, que é quando a Ana leva para o programa termos com sopa miso lá dentro e a Joana não consegue sequer entrar no estúdio.
Peraí.
Portanto, o que tem feito com que a Ana nunca mais tenha levado miso para lado nenhum, porque a Joana não suporta o cheiro.
Então, esta sopinha é ótima, conforta muito o estômago, é assim quentinha e faz só com água. Água a ferver e um bocadinho de miso. E esta pasta de soja fermentada,
a
minha cozinha, eu trouxe.
Tuca-tuca, quando andamos por ela, está a cozinhar
então,
durante
pois,
o programa.
Com certeza, trouxe num saco, trouxe outras iguarias que eu te posso dar.
Sim, não.
Se, se é para estar numa casa, é para estar numa casa. E claro,
sim,
em casa,
ela
não
vai
é?
Com tudo.
Oh, Ana, explica lá, isso é para o teu almoço?
É, meu almoço vai. Uma das. Uma das partes do meu almoço, trouxe arroz integral e cevada também, juro-vos que trouxe.
Ou seja, vai passar a tarde aqui na cozinha a cozinhar enquanto nós falamos com convidados, pode ser.
Pronto. Então,
só para um almoço, é uma ração, não é?
Ai, que horror, não imaginas o cheiro.
Levo.
Bem, enfim, vamos a caminho então das notícias. À uma da tarde, depois da uma, continuamos esta nossa maratona com muitos convidados que ainda vão passar por aqui até às 8 da noite. É o 3 por todos, levantamos a nossa voz contra a violência doméstica.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema, no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém, estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa, vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau, de certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa, ao seu lado há mais de 30 anos.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhas, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E ao longo destes dias no 3 por Todos, somos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, é uma hora e meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E vamos ao encontro do Vítor Mesquita, que nos conta quais são os destaques da informação a esta hora. Olá, Vítor.
Olá, Inês. Ordem expulsa médico condenado por violação de duas mulheres. Um civil de abril, um capitão de abril. Vasco Lourenço evoca a memória do fotojornalista Eduardo Gageiro.
Hoje temos um dia nublado, com o Porto a chegar aos 20 de máxima, 25 para Lisboa e 28 de máxima em Faro. Vamos à edição da 1 da tarde com o Vítor Mesquita.
Abre com a notícia de que o Primeiro-Ministro apresenta esta tarde ao Presidente da República a lista de ministros que vai compor, ou que vão compor, um novo Executivo, uma informação que, Manuela Pires, acabamos de confirmar.
Sim, Luís Montenegro entrega esta tarde a Marcelo Rebelo de Sousa a lista com os nomes do novo governo no Palácio de Belém. Segundo apurou a Renascença, a posse está agendada já para amanhã, quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito na semana passada que ainda esta semana iria dar posse ao novo governo. Está, sim, agendada já para amanhã, quinta-feira. Por isso, esta tarde, Marcelo vai já receber o novo elenco do governo, o presidente, que, aliás, cancelou a viagem à Alemanha para ver o jogo da seleção. Quanto aos nomes do novo governo, não haverá muitas mudanças. É certo que haverá um espaço vazio. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, é candidato à Câmara do Porto e não volta a integrar o governo. Quanto aos restantes nomes, estão na cabeça de Luís Montenegro, como ontem um dirigente do PSD dizia à Renascença. Sendo assim, e tal como previa Marcelo Rebelo de Sousa, a posse do governo acontece antes da semana dos feriados, já amanhã, 5 de junho. No próximo domingo, o Primeiro-Ministro vai para Nice para participar na Conferência dos Oceanos e o Presidente da República assinala mais um 10 de junho, no dia 9 e no dia 10 de junho, este ano, no Algarve, na cidade de Lagos.
Obrigado, Manuela Pires, jornalista da Renascença, que acaba de confirmar que o Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro,